Fala galera, Insurecast na área, começando aqui mais um episódio, eu, Rafael Bruno
e Rodrigo Arasaki.
E hoje recebendo aqui ela que é sócia da casa.
É sócia, já mandei já, tudo aqui.
Já arranjou convidado pra caramba, já teve aqui como convidada, já teve aqui no seu lugar, Japinha.
É isso aí.
Sentada aqui ao meu lado.
É isso aí, como
Simone
como.
Ramos, muito obrigado por estar aqui. E Maurício Bandeira também, muito obrigado por estar aqui.
Prazer.
Prazer enorme. Sempre um prazer estar aqui com vocês, hein?
Boa. Prazer é nosso.
E obrigado por toda a ajuda que você dá aí pro projeto. Sim, sempre.
Tô
muito
sempre à disposição. Sou apaixonada pelo projeto de vocês.
Boa. Muito obrigado. Galera, antes de a gente começar o nosso incrível bate-papo aqui, vamos aos nossos patrocinadores. A Crona, especializada em gerenciamento de risco e logística, foi fundada em 1998 e acumula mais de 2 décadas de experiência no mercado. Com sede em São Paulo e filiais do Ceará, Distrito Federal, Minas Gerais, Maranhão, Pernambuco e Santa Catarina, a Crona atende as principais empresas nacionais e multinacionais do Brasil em todo o Mercosul. Investindo em profissionais altamente especializados em tecnologia de ponta, a Crona opera 24 horas por dia, 7 dias por semana. É reconhecida por seu desempenho, confiança e agilidade. Com 26 anos de atuação, a Crona se orgulha de ter construído o Crona One, software integrador próprio e customizável. Isso permite ao grupo adaptar suas soluções às necessidades específicas de cada cliente. Para quem busca uma experiência segura e saudável, o grupo Crona é a experiência que você procura. Valeu!
A LogRisk é a empresa internacional do grupo NSTech e a primeira empresa brasileira de gerenciamento de riscos, gestão logística e prevenção de acidentes a operar no México. Além do México, já atua também na Colômbia, Peru e Equador. Seus grandes diferenciais para o mercado mexicano são a capacidade de interação das diversas tecnologias de rastreamento em sua plataforma e uma estrutura própria de pronta resposta com cobertura nacional focada na recuperação de cargas, acumulando o melhor resultado da região. E quem quiser adquirir esse livro, Japinha, faz o quê?
Acesse o nosso site www.insurecast.com.br. Lá você vai conseguir ter o acesso à nossa InsurStore, onde você pode adquirir, além desse livro do Cremonese, outros da editora Ron Karate, com quem a gente firmou parceria. Fora isso, também você consegue adquirir a nossa canequinha e nosso caminhão, que está em super promoção aí para o ano de 25. Depois dê um feedback também sobre o que vocês acharam do novo site aí com cara nova aí do InsurCast, tá? Inclusive tem um comentário da Simone lá falando sobre isso e de outros colegas aí de mercado.
É isso aí. E se você quiser ajudar a gente, pessoal, patrocínio@insurecast.com.br, ou não quer patrocinar, mas quer dar aquela valorizada, tem aí o botãozinho de Valeu Demais. Além disso, você tem a oportunidade de expor a sua logomarca na nossa carretinha. Faça como a DMG Vistorias, a InsurStore, a Crona Gerenciamento de Riscos e a W4 Consultoria. Entre em contato com a gente desenrola isso daí, certo, Japinha?
Isso aí. Bora lá?
Bora lá. Eu curti.
Ah, é verdade. Pô, galera, é que eu já conto com vocês, né, meu? Eu já conto que vocês vão lá dando as curtidas.
10 anos de curso, não aprendeu ainda.
Não, não é isso, cara. Galera, vocês já sabem o que tem que fazer, né? Deixa aquele like, compartilha esse vídeo com os amiguinhos, clica no sininho e se inscreva no canal, né? Toda quinta-feira, às 19 horas, episódio novo no ar. Combinado?
Boa, é isso aí. Boa. Agora sim, já podemos ir lá?
Bora lá.
Boa. Tá pessoal. Aí.
Não, bora lá.
Pessoal, obrigado aqui por estar aqui com a gente. Pra gente sempre é muita honra recebê-los. Se eu puder pedir para vocês iniciarem se apresentando. Bom, assim já se apresentou algumas vezes aqui nesse. Se eu puder pedir pro Maurício começar se apresentando.
Não, claro, vamos lá. Bom, eu sou Maurício Bandeira. Hoje eu sou diretor de responsabilidades da Lockton, corretora de seguros, né, que abrange. Não só Financial Line, Cyber, mas também as linhas mais tradicionais, né, de responsabilidade, enfim, operação de carga e descarga, RC geral, enfim. Estou no mercado de seguros há 33 anos já, né, um tempinho, né? Passei aí 15 anos como segurador e agora já estou há 18 como corretor de seguros, né? Já é a terceira corretora, né, multinacional que eu trabalho, né? Trabalhei em 2 antes e agora a Lockton já há 4 anos, né? Uhum. Também participo da ANSP, né? Sou coordenador da cátedra de Cyber e Riscos Tecnológicos e também na Comissão de Responsabilidade Civil do Sincor São Paulo, né? Também ajudando, enfim, né? Não só no desenvolvimento do mercado, mas também na questão dos corretores de seguros, né? Eu acho que o Sincor faz um trabalho bacana, né?
Legal.
De também buscar, né, essa questão, né, do conhecimento e passar esse conhecimento para a base dos corretores, ou seja, levantando, né, a linha geral aí, né, do mercado, né, em questões mais técnicas, né, ou seja, preparando bons profissionais.
Isso, uma curiosidade, isso sempre existiu, essas comissões dentro do Sincor?
Ela é bastante antiga, né? Eu confesso para você que eu trabalho, né? Trabalho, entre aspas, ajudo, né? Uhum. Trabalho não remunerado, acho que é mais uma ajuda do que efetivamente, né? Mas é aquela ajuda que a gente faz com gosto. Eu, particularmente, gosto muito, né, do seguro, né? Uhum. Eu acho, enfim, interessante. Primeiro que você, né, a Simone sempre fala, né, que, enfim, ela gosta de dar aula porque ela aprende mais do que, enfim, ensina, né? E você também aprende muito, né, nessas comissões, né? Você tem, enfim, questões relacionadas a dúvidas, né, dos corretores, enfim, um plantão técnico, né, que é feito.
Que legal.
E isso é bacana, por quê? Porque se ajuda, né, uhum, enfim, né, os nossos colegas, né, os nossos colegas corretores seguros, principalmente o corretor pequeno e médio, né, é difícil você ter uma especialização técnica em todos os ramos, né? Você, enfim, conhece alguma coisa, né, enfim, eu tenho um passado... grande em linhas financeiras, né? E também trabalho com responsabilidade civil. Então você tem uma especialização que acaba sendo natural, muitas vezes, né? Ou seja, de todos esses anos de vivência que você tem no mercado. Mas o corretor de seguros, né, muitas vezes ele tem ali, né, a base dele são os clientes. E ele precisa atender esse cliente. Uhum. Né? E, enfim, né, você ajudar muitas vezes alguém que não tem um conhecimento tão grande em responsabilidade civil... a atender e prestar um bom serviço, ou seja, fazer uma venda bem feita, é para mim uma satisfação muito grande, né? Fazer esse trabalho para eles, né?
Boa. E você? Bom, você já teve aqui, aliás, assista o episódio com a Simone Ramos lá. O que está acontecendo de novo aí na sua vida? Quais são as novidades?
Bom, você estava falando de livro, e é claro, né? Não posso deixar de falar. Eu fiz um pré-lançamento ano passado, mas vou fazer um lançamento oficial agora no meio do ano, do livro A Bênção da Oportunidade, que fala sobre a minha história de vida, principalmente como eu ingressei no mercado de seguros e todas as oportunidades, né, que apareceram, cada uma delas, como eu tive coragem de abraçá-las, e fala um pouco dessa história de coragem, ousadia, e eu faço questão, porque tem muito a ver com marítimo, com transportes, trazer aqui para vocês também.
Boa.
Bom,
boa.
Outra novidade, acabei o mestrado.
Ah!
Acabei, gente.
Que legal, parabéns.
Fui aprovada, fui aprovada, né? Passei pela fornalha e deu tudo certo. E a novidade é que eu começo agora, no mês de março, como aluna especial no doutorado da Escola de Engenharia Naval da USP, né? Que é a Poli. E passei pelas entrevistas lá com os professores. Estou super feliz dessa continuidade, né, do projeto que começou lá com o mestrado, e eu tenho certeza que dará muitos frutos também. Também ingressei na ANSP ano passado, né, uhum, na Cátedra de Gerenciamento de Riscos, então estou bastante aí envolvida, tem sido um belo de um aprendizado, né, com todos envolvidos. Por enquanto são essas as novidades.
Que da hora, pô, parabéns aí.
Obrigada,
sucesso,
querido,
aí no mestrado, puxa, tenho certeza que você vai tirar de letra aí.
Doutorado agora.
Doutorado agora. Confundi. Enfim.
Só uma curiosidade. Como que funciona esse ingresso no doutorado? Você falou que teve uma bancada, uma entrevista que você
fez? Você tem duas formas, né? Eu fiz a opção de entrar por enquanto como aluno especial, porque você tem um prazo a partir do momento quando você se torna aluno efetivo. Que aí você tem que já apresentar o seu pré-projeto aprovado pela banca. Então, você faz a entrevista com os coordenadores do curso, apresenta o que você vai, de fato, né, fazer uma pesquisa, porque tem que ser algo inédito, não pode ser algo, porque você vai desenvolver ali uma tese. E aí, você decide, junto com os professores, qual que seria o melhor caminho. Quando o edital da USP, ele fica aberto todo ano. Então, você já pode mandar a documentação toda solicitada, tem várias... solicitações ali, de não somente da parte acadêmica, mas também de línguas, e aí você passa por um processo de aprovação, e aí o professor, ele conversa com você, né, através das entrevistas, e aí vê se já você faz essa inscrição efetiva, ou se você faz como aluno especial. O aluno especial, ele funciona, você vai cumprindo os créditos, fazendo as matérias, então vou fazer a primeira agora, a partir de março, aí eu tenho que cumprir todas as obrigatórias, E quando eu cumpro as obrigatórias, eu já desenvolvo o meu pré-projeto nesse mesmo período.
Uhum.
Então, ele já vem com uma aprovação ali, aí a gente vai desenvolvendo em conjunto,
uhum.
passa pelo processo da USP e aí eu me torno aluna efetiva, mas já com crédito já dentro do que é exigido para o doutorado da USP. Porque quando você, efetivamente, são 4 anos que você tem que entregar a sua tese. Então, basicamente, dentro de universidades públicas, funciona assim. Acredito que as outras também acabam indo pelo mesmo caminho. Aí, ó, eu fui atrás, né, pedi indicação. O meu orientador também, da Escola de Guerra Naval, fez a indicação. Tem toda uma parte de indicação dos teus antigos orientadores, seja de faculdade, seja de mestrado, para que você consiga ingressar. Mas o principal é você ter uma primeira conversa, né?
Uhum.
E falar com as pessoas que estão ali na frente, dentro do trabalho, e aí você é aprovada como aluna especial.
Boa.
Estou inscrita, devidamente com matrícula.
Agora é arrepiar, né?
O pessoal fala assim, Simone...
Nossa, eu ia falar isso.
Não,
nossa,
olha, é impressionante. Não, impressionante assim, fala assim, olha, mas pra quê? Eu falei, porque eu tenho sede de estudar. E eu vou estudar dentro do laboratório de riscos da USP, com os melhores profissionais que nós temos e acadêmicos do mercado. Então, imagina o quanto isso pode contribuir para a nossa indústria. Né?
Então,
eu estou falando em vários cenários e o projeto que eu tenho de desenvolver um simulador. Então, acredito que teremos novidades aí nos próximos anos.
Legal. Show de bola, show de bola.
É isso.
Você, e falando agora, assim, entrando mais no assunto, né? Como que você enxerga hoje o mercado para você? O que você está enxergando de... até riscos, se está tendo riscos emergentes, enfim, opções de coberturas novas. A gente está passando agora por uma reformulação até legal do mercado de seguros. Você acha que isso, de alguma forma, vai impactar o seu dia a dia, enfim?
Olha, quando a gente fala especificamente de riscos emergentes, nós temos... um conceito, quando a gente pensa sobre emergente, às vezes muitas pessoas confundem, né? E o risco emergente, ele está muito ligado até a riscos conhecidos, mas que atualmente eles não conseguem mais ser controlados.
Uhum.
Como, por exemplo, risco climático. Então, ele retorna, né? A gente olha para o passado, Bandeira conhece muito bem esse tema, e o histórico que a gente tem, ele não serve mas somente para analisar o futuro. E, obviamente, que isso tem todo um resultado que é impactante dentro do mercado de seguros, porque você tem vendaval, chuvas, você tem vários armazéns aí sendo destelhados nos grandes vendavais. E quando a gente olha que impacto é esse que está acontecendo dentro do mercado, né? Você tem um impacto de menor capacidade, taxas mais agravadas, seguradoras tirando o pé do acelerador para algum tipo de cobertura específica. Quando a gente vai para apólices que pode gerar grandes catástrofes, a gente tem franquias que estão sendo também alteradas, inclusive vocês devem estar acompanhando, com a renovação do contrato que teve agora recente, né, de algumas seguradoras com os resseguradores, tivemos aí franquias que foram já determinadas com aumento de POS mínima. Então, a gente vê uma grande mudança e é por isso que necessita um trabalho de análise de risco dessas operações e principalmente quando a gente fala de operador logístico, armazéns, estaleiros, operadores portuários, que estão ali na cara do risco, né? Quando a gente pensa nesse sentido. E o que pode ser feito para a gente reduzir? Né? Obviamente que as empresas estão seguindo efetivamente as normas regulatórias, né? De amarração ou de até estrutura, né? Desses armazéns. Mas a gente sabe que quando acontece grandes catástrofes e que sejam riscos até inesperados, não sejam tão grandes, mas aqueles que sejam conhecidos, está afetando não somente o segurado, mas também afeta os vizinhos, os terceiros. Isso. Você está causando inúmeros danos. Né? Então, o que eu vejo de fato? Eu vejo que a gente já está acontecendo uma mudança nas colocações de seguros. A gente vê aí os órgãos aqui no Brasil tentando atuar diretamente para ter uma mudança também na questão de novos seguros, né, de novas soluções, mas eu acho que a gente ainda está num caminho, né, construindo o caminho. Agora o mercado, obviamente, fica retraído quando a gente fala nesse ponto, né? Estou falando um dos, né?
Sim, sim. E pensando nos armazéns, né? Quando a gente fala de IRC, Maurício, você vê que eles têm assim, uma preocupação, uma percepção de risco e até uma vontade de contratar a apólice, ou é uma venda que você tem muito mais de insistência?
Olha, no armazém especificamente, eu diria que sim. Tá? Se você pegar o seguro de responsabilidade civil em geral no Brasil, RC Operações, enfim, eu ainda vejo grandes empresas com grandes operações, com risco, que não contratam.
É, né?
Tá. Poderia até citar alguns nomes aqui, enfim, obviamente eu não vou fazer isso, mas muitas empresas não têm apólice de responsabilidade civil. Tem a apólice lá específica, né, de risco operacional, risco nomeado, enfim, e não contrata uma apólice de responsabilidade civil. Por quê? É uma boa pergunta, talvez seja a pergunta de um milhão. É por uma questão, né, talvez de não ter tanto litígio no mercado local. Se você compara Brasil com Estados Unidos, enfim, lá existe uma questão de litigiosidade enorme, né, entre pessoas físicas, entre empresas, pessoas físicas com empresas. Enfim, nos Estados Unidos você tem, né, uma apólice específica de liquor liability, né, que geralmente, né, os bares, os restaurantes contratam. Por quê? Porque você pode sofrer uma ação de quem foi lá, ou seja, consumiu bebida alcoólica, essa pessoa sai, causa um acidente, enfim, né, ou tem algum tipo de dano corporal, ela pode voltar e processar, falar, porque você deixou eu consumir, né, bebida alcoólica no seu estabelecimento. Isso
é muito louco.
Enfim, então, ou seja, né, Estados Unidos,
Estados Unidos.
Tudo, né? Você abre o televisão americana lá, tem mais propaganda de advogado.
Tem propaganda de advogado, né, no Brasil.
Na rua, então, né?
No Brasil você não pode, né, a propaganda de escritórios de advocacia são proibidas, mas nos Estados Unidos, enfim, você desce no aeroporto, você já vê, né, sai ali, enfim, né, na estrada você vê propaganda, né, de advogados, enfim, né. Então aqui você tem essa questão, né, de litigiosidade. A questão do armazém, acho que ela difere um pouco, por quê? Porque muitas vezes você tem uma questão, né, daquilo que o armazém oferece aos possíveis clientes. Né? Ou seja, você fala, olha, eu tenho seguro de responsabilidade civil, eventualmente algum problema, né, com, enfim, com seus bens, né, que eu vou estar armazenando, né, eu tenho uma apólice por trás que, enfim, que garante. Tá? Ou seja, você não fica só no meu risco financeiro do armazém, de eventualmente eu nem conseguir te pagar. Tá? Então, especificamente para armazém, sim, você tem uma diferença grande, né, de, enfim, dos armazéns procurarem, né, a solução, né, a mitigação do risco pela apólice de seguros.
E o que seria o risco mais comum, pensando em RC, dentro de um armazém?
Olha, você tem, muitas vezes, sinistros, né, de uma maneira geral no mercado de seguros, um negócio bem interessante, né? Porque não tem um igual ao outro, né?
Não tem.
Atividade, pallet.
Pode ser até, enfim, sinistro de automóvel que vai ser, um vai ser diferente do outro, não tem igual, né? Automóvel até cito porque, enfim, né, é algo bastante comum, acho que pro, né, pro público em geral, né? Mas você tem questões relacionadas à própria mercadoria. Então, enfim, você tem problemas relacionados, né? Às vezes... Obviamente, né, o que eu vou colocar aqui, às vezes a apólice pode cobrir ou não pode cobrir, né? Aí depende do corretor de seguros, né, de quem vai estar ajudando, de como vai montar, né, o desenho da apólice. Mas você tem questão relacionada, às vezes, a incêndio, você tem questão, né, de mercadorias e ambientes frigorificados, enfim, cai, né, seja energia, né, você tem lá alimentos, enfim, você perde isso. Você tem operações de carga e descarga, né? Então você tem inúmeros riscos, né, que acontecem ali dentro, né, do armazém, né, que pode trazer um prejuízo grande para quem deixa, né, a carga ali dentro, né, os bens. E, enfim, responsabilidade é uma responsabilidade, enfim, direta, né, do dono do armazém, né, enfim, da empresa.
E eventual... em relação à mercadoria, principalmente?
Principalmente em relação à mercadoria, eu diria.
Mas questão de terceiro, né?
A cultura do RC para o seguro de armazém, assim, em termos de... Sem ser mercadoria, ela é predominante também, é ok ou também não?
A cobertura, ela é uma cobertura ampla, né? Então, independente da mercadoria, se você,
envolve tudo.
Você tem a questão, né, de, enfim, de operação, né?
Entendi.
Eventualmente, você vai lá visitar um armazém, você como terceiro, cai uma viga, cai alguma coisa e te machuca. Isso é cobertura do seguro. Uhum. Tá? É, existe cobertura até, você consegue colocar a responsabilidade civil garagista. Você para o carro lá dentro, está na responsabilidade dele, né? Enfim, está, né, dentro do local segurado, roubam o seu carro, batem, enfim. Então você tem uma cobertura bastante ampla. RC empregador, né? Geralmente está dentro do, né, da policy, né, com uma cobertura também, né, bastante importante. Então, além das mercadorias, você, enfim, né, você tem toda aquela, né, aquele escopo, né, que um RC te oferece de uma maneira geral, né?
Uma curiosidade.
Eu recebi até um vídeo interessante, foi até ontem, Bandeira, que uma empilhadeira, ela perdeu o controle, ela saiu do armazém, atravessou a rua e perfurou um carro.
Putz!
Estacionado.
Ah, alguém pilotando?
É. Não, ela não perdeu o controle. Ah, alguma coisa, eu acho que, né,
travou,
alguém travou naquele momento, perdeu o controle, e aí quando ela sai, ela vai direto e acaba perfurando o carro. Perfurou o carro, né? Entrou com as duas.
Até, enfim, se você olhar no YouTube, é bastante comum, né?
É.
Eu até, enfim, até para relaxar, né, em casa à noite, eu gosto de colocar, né, algum canal lá no YouTube que tá mostrando aquelas pegadinhas.
Coloca no Shurcast.
O Shurcast, com certeza, né? Mas você vê muito, né? O cara com a empilhadeira, daí tem aquela, né, enfim, né, pilha de latinha, daí cai tudo, um derruba outro, daí vai, enfim, né, efeito dominó, enfim, então é bastante comum, né, é bastante comum.
Eu já passei por isso, sabia, esse negócio da prateleira.
Sério? Você derrubou uma?
Não, eu trabalhava no armazém, que aconteceu? A gente tava num rearranjo de armazém, sabe, mudando mercadoria de lugar e tal, não sei o quê. Cara, eu vou falar porque não existe mais, era na Blockbuster ainda, pra você ver como faz tempo, eu trabalhava no centro de distribuição da Blockbuster. E aí, numa dessas movimentações, eu tinha acabado de sair de dentro de um dos corredores pra tirar um pallet daqui e colocar aqui. Daqui a pouco vem, tá, 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 tá. Alguém com a empilhadeira fez alguma coisa lá, aí veio, pô, evento dominado. É bem... Pior que o meu chefe, eu tava do lado dele, que eu tinha acabado de tirar o pallet, né? Ele tinha mandado ele pra ele, Rafael, eu tô aqui, pô.
Oh, mas com diversos casos assim, ainda tem gente que não contrata,
é isso? É que você tem duas situações aqui, né? Você tem a apólice de riscos nomeados e riscos operacionais, que você pode colocar, incluir aquela mercadoria dentro da apólice patrimonial, né? De riscos patrimoniais. Porém, o ponto é, mesmo que você tenha um seguro robusto, né, com todas as coberturas contratadas, até porque riscos nomeados você vai nomeando cada cobertura, existe sim o dano que é causado a terceiros.
Uhum.
Seja seus vizinhos, sejam pessoas que estejam circulando, fornecedores. Então você tem uma série de situações que possam gerar ali um sinistro, né? E nós conhecemos bem que o seguro, ele entra, né, na cadeia de gerenciamento de risco como um dos pilares, mas acreditando que vai ter manutenção, vai ter todo tipo de normas que serão cumpridas, e aí você vai buscar o seguro a partir do momento que acontece um acidente.
Uhum.
Mas poucas vezes há um entendimento, eu diria não tão poucas, né, porque tem muitas empresas que acabam fazendo, mas a gente percebe que ainda tem um grupo grande de empresas que não conseguem compreender o tamanho do prejuízo que pode acontecer a terceiros em sinistros grandes, e acontecem, são reais. E não é só a questão da empilhadeira que perfurou o veículo, como é que você falou que foi,
virou o efeito
dominó. Agora imaginem, um grande incêndio, né, Bandeira? Quem são os meus vizinhos? Um exemplo.
É um
depósito de, vamos lá, de...
Químico, sei lá.
É químico. Outro exemplo, eletrônico. É. Imagina o valor envolvido. Nossa. Então, você pegou a origem aqui.
Isso, você olha assim na hora que você vai vender o seguro lá?
Claro, analisa tudo. Analisa.
Foto, condomínio.
Analisa.
Quanto que tem aqui?
Não, na verdade, nós não temos a abertura,
claro,
né?
Claro.
Mas a gente sabe quem são as empresas e o quanto aquilo tem de perspectiva de valores.
Uma estimativa ali,
até, né? O Google Maps hoje, né?
Te dá,
uma
né?
ferramenta de subscrição, né? Tanto das seguradoras quanto para a gente também, como corretor, para entender, né? Enfim,
existe alguma ferramenta no sentido de, num incêndio, quanto que pode se alastrar, assim, se você olhar aqui, pô, a distância desse armazém até começar o outro armazém, alguma coisa nesse sentido, assim?
Existe.
Existe.
A gente, inclusive, na empresa que a gente trabalha, a gente tem uma análise, uma área de risk analytics, né, ou seja, de análise de riscos, E a gente fez recentemente até um trabalho, né, para uma empresa que opera, né, enfim, né, a atividade fim dela não é o transporte por via férrea, né, mas o órgão regulador, né, a NTF, ela solicitou, né, ela, enfim, ela tem uma questão de entender as coberturas de seguro que as empresas que operam as linhas têm, né, e solicita um estudo falando que aquele limite da apólice é suficiente para, ou seja, enfim, para casos, né, que eventualmente possam envolver, né, terceiros de uma maneira geral.
Uhum.
Enfim, esse estudo ele foi feito levando em consideração vai, toda, né, a extensão da linha, carga transportada, se transportava pessoas, né, o que tinha perto, né, ou seja, quais são as cidades, qual era o número de habitantes em cada cidade que a linha passava, qual era a distância,
exatamente.
Enfim, qual era a sinistralidade histórica. Então, hoje, esse pessoal, né, da área de atuarial, de análise de dados, né, eles têm feito, né, um trabalho muito interessante para o mercado de seguros de uma maneira geral, que é a quantificação de risco. Que você quantificar risco, enfim, eu não sou um cara de property, né, de natureza, mas o property é algo mais matemático, né? Ou seja, o valor em risco que tem lá dentro, enfim. Né, você
sabe o máximo que você pode perder.
Você sabe o máximo que você vai ter ali de problema. Responsabilidade civil de uma maneira geral... Enfim, não é uma conta matemática, ela está se tornando uma conta matemática, entre aspas, né, dentro das questões de probabilidades, estatísticas, enfim. Mas, enfim, né, você não tem, né, algo tão simples quanto, né, definir um limite, né, um VR num property. Então, né, a matemática, né, a estatística, enfim, ela tem trazido, né, para o mercado de seguros cenários muito mais... Né, entre aspas, materiais, né, para quem analisa lá dentro da empresa, né, a tomada de decisão, né, eventualmente o quanto eu tenho de risco, o quanto eu tenho que ter de cobertura.
Uhum. E no RC, quando você vai apresentar uma proposta, assim, aí normalmente o limite o cara te pede ou você entrega um estudo desse, ó, que esse limite você está pedindo, legal, mas olha o quanto você pode ter de cenários e não sei o quê, de indicar, assim, eventuais problemas.
Positivo,
aí.
Né?
Enfim,
Então, depende da sofisticação da empresa que está comprando, depende de quanto ela dá valor a gerenciamento de risco propriamente dito,
uhum.
Depende da capacidade financeira dessa empresa para efetivamente comprar a cobertura adequada. Tá? Então, você tem inúmeras variáveis, vamos dizer assim, para, né, ou seja, para te falar, olha, é sim, não, toda empresa pede, eu ofereço ou não. Muitas questões, não vou usar a palavra infelizmente, mas enfim, né? Você tem questões que muitas vezes a empresa, né, ela tem um determinado orçamento para comprar seguro. Né? Então, ou seja, né, pô, eu gostaria muito de ter uma apólice de 100 milhões, mas eu não consigo, né? Eu consigo ter uma apólice de 20. Ou seja, o que a gente consegue fazer eventualmente com um determinado orçamento? Quais seriam, né, as principais coberturas? O que a empresa tem que olhar, né, sabendo que você tem uma limitação? É, se você, enfim, citar aqui algumas grandes empresas, você falar de uma Vale, de uma Petrobras, enfim, de uma BRF, você tem uma capacidade, enfim, bastante elevada, né? Uma capacidade financeira para comprar, né, para mitigar o risco por, né, apólice de seguros. Mas nem toda empresa é uma Vale, uma Petrobras, tá? Ou seja, então, o que a gente costuma falar, né, Simone, o importante muitas vezes não é nem, né, o quanto você compra de seguro, mas é você conhecer o seu risco.
Principalmente.
Eu acho que isso é o principal. Qual que é o meu risco? Meu risco é esse. O que eu consigo fazer com esse risco? Eu consigo mitigar de que maneira? Ah, eu consigo mitigar, enfim, mudando processo, né, mudando, enfim, né, sistema. Ou seja, hoje, enfim, na análise, na parte de risco cibernético, seguro cyber, para dar um exemplo. A empresa ela tem inúmeras maneiras de mitigar o risco. A apólice de seguros é mais uma. Mas, de repente, olha, quanto custa a apólice de seguros? A apólice de seguros ela custa tanto. Ok, e se eu colocar aqui um cara, né? Enfim, existe lá um centro de... em inglês ele chama SOC, não estou me lembrando agora como você fala exatamente em português, que é o Security Operations Center. Né, enfim, uma empresa terceirizada que monitora toda a sua rede 24/7. Qualquer coisa lá, enfim, lá, né? Ou seja, tem um alarme lá, né? Tipo, desliga, né, aqui, desliga ali, né, cai a rede. Enfim. É uma baita de uma proteção, uma maneira muito interessante de você mitigar um risco cibernético, né, com essa medida. Mas isso tem um valor.
Uhum.
Tá? E a apólice de seguros? Né? Em que momento ela entra e o que ela consegue fazer? Um substitui o outro? Quanto custa cada um? Então essa questão, né, de você olhar o risco de uma maneira mais holística, né, que eu diria que a primeira, né, ou seja, a primeira etapa é você conhecer o seu risco, né, segundo, né, quais são as maneiras de mitigar e quais são, né, as maneiras que, eventualmente, dentro da minha capacidade, né, de orçamento, enfim, né, eu consigo utilizar, e o seguro é uma delas. Tá?
Faz parte, né?
Faz parte,
por
entendeu?
Isso que nós acreditamos muito que a análise de risco ela é fundamental para qualquer operação que seja. É. Né? E quando a gente vê os grandes operadores logísticos, né, o armazém que você está citando, quando você tem conhecimento, seja na parte patrimonial, porque quando nós conhecemos, por exemplo, uma análise, né, como é que ela é feita, ela não vai só olhar os protecionais básicos que são obrigatórios por lei. Uma análise de risco ela tem que ser completa, né, com processos, com plano de continuidade de negócio, com plano de contingência, e aí vai além para poder entender como é que está a minha operação, que tipo de processos eu preciso aperfeiçoar dentro dessa operação. Existem erros que podem ser corrigidos. Nós temos muita atividade humana dentro de operações logísticas.
Sim, sim.
Né?
Sim.
Você já trabalhou, você sabe como é que funciona.
Uhum.
Então, essa equipe está treinada, essa equipe está preparada, está habilitada com certificação técnica que são exigidas para operar determinados equipamentos que cada vez estão mais sofisticados. A gente tem novos equipamentos diferentes hoje já, não somente aqui, em toda a América Latina. E tudo isso eu consigo identificar através, obviamente, de metodologias que são utilizadas para poder entender qual é a probabilidade de determinados cenários acontecerem. E esses cenários envolvem, inclusive, a responsabilidade civil e não só a parte patrimonial. Porque é o acidente aqui dentro que vai, dentro dos ativos e da operação, que vai me causar danos a terceiros, obviamente.
Sim.
E qual é o impacto financeiro que eu vou ter nessa operação? Então, eu tenho que listar todos os riscos, o que é segurável, o que não é segurável, o que eu vou transferir para seguro, o que eu vou assumir de risco dentro de casa. E
que
esse
é o overlap entre apólices, né?
Exatamente.
Que também
deve ter bastante.
Tem bastante
principalmente
também
na questão do armazém do operador logístico.
Exatamente.
Né?
E aí você tem que fazer um desenho bem feito, entender aquela conta que a gente faz bastante, que é PMP, DMP, quando os protecionais estão funcionando, se eles falharem, o quanto que vai ser minha perca. Então, essa análise de risco, quando a gente fala conhecer o seu risco, nós falamos exatamente, eu preciso entender com normas, procedimentos, processos que estejam funcionando, corrigir o que não está funcionando, treinar muito bem o meu time, não somente com olhar operacional, mas principalmente com o olhar de riscos e seguros, né? Aquele famoso definição, risco operacional, risco de pessoas, risco acidental, risco financeiro, risco dos negócios, e eu ver de fato onde é que eu vou investir e onde eu vou transferir de fato para seguro. Então, parece sofisticado, gente, mas na prática, literalmente, não é. Como é que eu conheço o meu risco? Visita técnica. Tem que ir um engenheiro ali e aí entra assim nesse análise de risco, risk assessment, que você faz primeiro para depois entender o que, que você vai tomar de decisão.
Uhum.
E eu não lembro, não sei se você lembra, Rafa, uma vez que a gente está até falando sobre isso, né? Que as decisões geralmente elas vêm da quem tem poder de decisão para poder dar autonomia para o gerente de risco tomar, né, as ações necessárias e, inclusive, contratar os seguros que são necessários para aquela operação. É uma forma de mitigar. E danos a terceiros têm aumentado muito no mercado. Constante.
É porque, assim, vocês entendem, como vocês falam da limitação orçamentária que acontece muitas vezes na parte do segurado, né? E ele precisa conhecer onde... Pelo que eu entendi, ele precisa, como ele tem uma limitação orçamentária, ele precisa dar prioridade para aquilo que ele acha que tem maior risco, digamos assim. Porque talvez ele não consiga proteger num todo por conta do orçamento. Ou o papel do corretor realmente é tentar conseguir colocar todos os tipos de risco dele para ele estar bem assegurado mesmo com a limitação, que aí seria entrar num problema que é brigar por condições com a seguradora por taxas ou franquias menores, né?
Eu acho que tem um pouquinho de tudo. Deixa eu te contar uma história até. Durante a minha carreira de corretora, eu já fui também gerente de conta, né? Ou seja, eu cuidava de uma carteira de clientes. E se tinha algo que eu gostava muito de fazer, era de visitar o cliente, ir lá na planta, enfim, né? Olhar, simplesmente olhar. Por quê? Porque muitas vezes você, com essa visão, né, de risco, enfim, você consegue, né, ajudar, né, em alguns procedimentos, algumas medidas que são super simples, mas, enfim, né, você, empresário, né, que está ali tocando o seu negócio, enfim, você tem lá uma empresa de, né, de enlatado, né, de sopa. Ou seja, você conhece tudo de sopa, de latinha, de produção. Mas às vezes você está olhando e fala, caramba, né, eu estou deixando aqui, né, eu lembro que uma vez eu fui fazer uma visita numa empresa e ela estava armazenando, né, umas peças de cobre, né, eu não sei hoje, mas eu sei que na época isso era muito visado para roubo, né?
Ainda é.
Ainda é. E ela armazenava, ou seja, fora, no pátio da empresa. E a porta você não dá cobertura para, enfim, né, de roubo quando você tem, enfim, né, mercadoria, matéria-prima fora. Né? E, enfim, ele tinha milhões ali. Mas por quê? Porque para ele era mais fácil a movimentação, né, de colocar ali no pátio, não dentro, né, de um galpão, enfim. Então, uma vez você fala, olha, né, você está com um problema aqui. Tá? Por quê? Porque se você tiver hoje um roubo, você não vai ter cobertura. Tá? Ah, mas é mais fácil. Eu falei, mas o quanto é mais complicado você colocar dentro do galpão? Não, não é tão complicado assim. Então, né, ou seja, vamos mitigar o risco dessa maneira, né? Ou seja, você coloca dentro, né, do galpão, ou seja, você garante a cobertura da sua apólice se você tiver algum problema. Ou seja, então, né, foi pior para a empresa? Talvez ela tenha, né, um passo a mais, né, um procedimento a mais, um processo a mais de levar, né, para dentro do galpão. Mas pensa qual seria o prejuízo, né, se ela deixasse daquela maneira, né, e ocorresse efetivamente um roubo. Então, essa maneira, né, que muitas vezes a gente tem, né, a gente no mercado de seguros, principalmente o corretor, as seguradoras, né, de olhar o risco, eu acho que isso é muito útil, né, para qualquer empresa de uma maneira geral. Tá? Eu sempre gostei de trabalhar, né, na área de corretagem, né, até o Rafael me perguntou o que era melhor, né, ser corretor antes de começar aqui o podcast. Se é melhor ser corretor, se é melhor ser segurador. Eu gosto muito de ser corretor, por quê? Porque você, enfim, né, eu nunca fui um corretor de seguros só focado em vender a apólice. Né, eu estou aqui para ser, né, que a gente até costuma falar que são os corretores de seguros transacionais. Ou seja, é um cara que é bom, né, de vender a apólice. Né, eu falo com a seguradora, eu consigo uma condição, ponho uma proposta. Eu sempre procurei olhar o risco de uma maneira mais holística, entender o que o cliente faz, entender o que a gente pode fazer, né, ou seja, qual a melhor maneira de colocar isso numa apólice. Até a questão, né, enfim, né, o assunto mesmo, né, dessa parte de armazenagem, né, ou seja, de operador logístico. Você tem que olhar três ramos ao mesmo tempo para fazer um negócio bem feito, né, para o segurado. Por quê? Vou dar um exemplo. No seguro de responsabilidade civil de armazém, a seguradora não costuma dar cobertura para incêndio e explosão. Tá? Ou seja, pô, tem um seguro de responsabilidade civil, né, tem uma mercadoria de terceiro, né, e não tem cobertura caso... Ou seja, o armazém pega fogo, né, e, ou seja, tem danos à mercadoria. E agora, como é que eu faço? Você tem um seguro de property. Né? Então, você tem que ajustar, ou seja, o que a gente tem aqui no property, o que a gente tem no RC. Tem overlap? Tem. Onde é melhor você trabalhar o overlap? Eu peço para a seguradora de property, eventualmente, tirar uma cobertura que talvez seja mais cara e ela é oferecida no RC ou vice-versa? O que é mais, enfim, não vou falar também a palavra vantajoso, né, no sentido econômico, mas o que é mais eficiente para o programa de seguros, né, desse cliente específico? Vai, a parte de transporte, né, vai ter lá um período de armazenagem entre transporte, enfim, né, a mercadoria é transportada pelo próprio segurado, dono do armazém, porque daí você não tem cobertura para operação de carga e descarga, onde a gente vai colocar isso, está de repente no property também. Então, a visão, né, do corretor de seguros, obviamente um corretor consultivo, né, ela é muito ampla e ela traz um, enfim, né, um resultado, uma vantagem muito interessante, né, para quem tem essa visão, né, de realmente mitigar risco. Não necessariamente por apólice de seguros. Tá? Muitas vezes só um bate-papo, só uma consultoria, você já resolve muito muita da vida, coisa. Muita coisa, né, do cliente. Né?
Nesse trabalho consultivo...
Uhum.
Se envolvendo, igual exemplo, de property e RC. Hoje a gente sabe que muitas companhias têm áreas distintas, né?
Tem.
Como que funciona essa... Você tem que falar com um, depois falar com outro, você tem que consultar seu colega que é de property para falar com o cara que é de property da seguradora. Como é que funciona?
Acho que no meu caso, né, que faço a frente, né, junto com todo o time de atendimento, nós temos um trabalho que é fazer petit comitês, né, com os times técnicos, né, para que a gente possa, quando tem essa análise já na mão, nós conseguimos desenhar quais são as principais apólices ali que precisam ser contratadas. Então, nesses comitês com times especializados dentro cada um da sua área, obviamente, a gente desenha...
Não.
Não, é interessante porque a nossa decisão, e sem colocar flores aqui, mas falando muito sério assim, nesse sentido, a gente quer o melhor para aquela empresa, não sei do que onde ele consegue reduzir custo, sim, no caso de seguros, né? Onde é que ele vai conseguir? Fazendo alguns investimentos.
E tendo a cobertura.
Exato,
né?
A cobertura adequada. Obviamente... Qual é o melhor cenário para ele? Então, uma apólice de RC com esse tipo de coberturas, uma apólice de property, um risco nomeado, desenhado da forma exatamente que ele vai conseguir mitigar o risco. E tem situações, ao recompra até, de exclusões que ele tem no programa de seguro dele atual, uma apólice de ambiental, cyber. Então, tudo vai depender muito daquela análise inicial, né? Às vezes... Como o Bandeira falou, um bate-papo, a gente já vai ter um overview e, obviamente, os técnicos, né, os engenheiros vão colocar isso com metodologias e normas para que a gente possa... Aquilo que a gente já adiantou de tanto visitar, porque eu... Pessoalmente, até hoje vou nas plantas, né? Vocês veem minhas fotos, né?
Vou.
Primeiro tá de capacete em algum lugar.
Último ficou bonito, hein? No LinkedIn.
Ficou, né?
Fotógrafo junto, né?
Lindo, nada. E foi. E que operação fantástica aquela que eu visitei, né? Eu nunca tinha embarcado em um navio tão grande de containers. Legal. Foi a primeira vez. Legal. Eu já embarquei em vários navios, mas vi a operação de perto. E aí, quando você vê uma operação de perto, eficiente, com o operacional funcionando, que começa ali no descarregamento do navio ou no carregamento do navio, que vai, no caso, né, seja de grão, seja granel líquido, mas que todos os processos estão funcionando, a possibilidade, né, de acontecer um sinistro é muito menor. Mas acidentes acontecem. E como é que você vai mitigar? Com apólices bem desenhadas. E aí, obviamente, e repetindo, sendo pedagógica, porque eu sou pedagoga, né? Um ponto importante. Análise, gente, precisa ser feito. Não tem para onde correr.
É.
Análise tem que ser feito.
É.
A gente não faz análise também da nossa estrutura, né? Pessoal, né? Então, quando é empresa, eu preciso analisar tudo. E onde isso interfere em riscos e seguros. E aí não tem milagre, né? É mão na massa. Você tem que ir lá. Por isso que eu gosto de ir lá. Eu olho, eu entendo, entendo como é que funciona de fato essa operação, se tem algum gap ali de melhoria, e a gente sempre tem possibilidade para melhorar, não tem? Né? Com essas operações todas novas que a gente tem por aqui. Né?
E o risco muda também.
Muda, ele é dinâmico. Muda. Ele é dinâmico.
É,
né?
É.
Eu tive há uns anos atrás, há muito tempo atrás, em um local que eles não tinham galpão de vinilona. Nunca tiveram. E aí, um funcionário decidiu ir lá e contratou. E não avisou.
Normal, né?
Meu Deus.
E não avisou. Faz uns 5 anos isso. Não deu sinistro. Mas quando você vai na operação, né? E aí você, né, toma um susto na hora, porque você sabe que tudo precisa estar acordado com a seguradora. Qual é o risco? Depende de onde você instala aquele vinilona. Perto de quê? Se ele tem energia, se ele não tem. As seguradoras, elas excluem, né? No caso, se colocar um vinilona com energia, você não pode ter um vinilona com energia, a não ser que seja devidamente acordado, tem um tipo de energia específico, de lâmpada, tem uma série de características. Então, por isso que essa análise, ela é primordial anualmente ser feita, revisada, estudada, entendida, para que a gente não tenha problema.
Até pegando o exemplo do trem, né? Às vezes é numa região inabitada que daqui a pouco tem uma invasão ali, tem um monte de gente morando ao próximo a...
E acontece
o tempo todo.
E tem.
Pode ser um risco que você tem que agora mudar,
e E como é que você muda? É. Colocando... Porque ali você tem risco de pessoas, literalmente
isso. Isso.
Imagina o trilho bem aqui.
Pois é.
Vem alguém...
É difícil, né?
Ah, entendeu?
Mas assim, essas empresas, na maioria das vezes, elas não têm um risk manager, né? Isso facilitaria, né? Sempre.
Facilita muito.
Facilita muitíssimo.
Porque normalmente as empresas não tem uma pessoa que conhece,
tem,
né?
Tem, muitas têm.
Tem.
Tem. Risk managers que são extremamente bem preparados, Equipes grandes, inclusive, né, Bandeira?
Empresas grandes, né? Tem esse tipo de estrutura, né? Sim. Se você pegar algumas empresas que são nossas clientes hoje, tem uma equipe de seguros que tem um risk manager, às vezes tem 5, 8, 10, 12 pessoas no time de seguros da empresa, né? Mas, enfim, né?
Mas, assim, por exemplo, um cliente médio, com quem é o cara que é responsável por fazer essas alterações ou...
Um operador logístico ali.
Que você vai falar, cara, precisa colocar isso, precisa colocar aquilo. Quem que é o decisor?
É o dono.
E se é fácil, não é?
Às vezes é o dono,
Às vezes...
Geralmente alguém do financeiro,
tem pessoas de financeiro.
É pior, né? Porque é bolso, né?
Tem empresas que são jurídico, que cuidam, que é interessante, porque conhece...
Às vezes o diretor de operação, que eu acho que dependendo do caso é até uma boa... É um bom ponto focal ali dentro da empresa, é um cara que conhece ali, enfim, na operação, ele acaba conhecendo também os riscos. Mas eu diria que prevalece o financeiro, né?
Prevalece o financeiro. É. Mas o que eu tenho sentido nos últimos anos é uma mudança muito grande, uma cultura de riscos no Brasil. Eu não sei se vocês estão percebendo isso.
Pro lado bom?
Pro lado bom. Empresas preocupadas com seus riscos, querendo, buscando consultorias para que possa apresentar melhorias nos processos, né? Olhando seguros de forma diferenciada.
Até estratégica para o negócio.
Estratégica, né? Para o negócio, porque quando a gente fala de operador logístico, e ele apresenta que ele tem uma policy muito bem desenhada, ele tem uma operação ali bem estruturada. Então, o que, que eu noto? Né? Uma mudança bem significativa aí nesses últimos anos, de empresas que não tinham esse olhar. Eu acho que os grandes sinistros ajudaram também as empresas começarem a olhar melhor o seguro de forma estratégica. Muitas empresas querendo também vender o seu risco para o mercado, fazendo, eu quero participar de um roadshow, né? Eu quero apresentar o quanto que eu já investi dentro das nossas operações. Obviamente, não é só buscando ali melhoria financeira, mas principalmente maiores limites, melhores clausulados. Então, isso já vem acontecendo, inclusive, com os clientes médios. Que é muito bacana, que inclusive é uma pessoalmente, né, como profissional, eu falo sempre para o mercado, estudem, entendam o que vocês têm dentro de casa, né? Mesmo que seja essa pessoa do financeiro, e a gente já ver um outro entendimento quando o assunto é seguros. Isso é muito bacana.
Eu acho que, assim, gerar essa percepção é importante. Eu não sei se essa percepção está vindo... Ou se desses desastres que andam acontecendo, né, de um tempo para cá e tal, ou se é, de repente, alguém que já passou por algum problema numa empresa, mudou de empresa e aí, sabe assim, a pessoa teve já alguma experiência pessoal.
Isso também, tá?
Também.
Isso também, tá, Rafa? Então, as pessoas vão mudando, né, de cadeira e falam, olha, eu trabalhei em tal lugar, tive problema, como, por exemplo, rateio, né, em apólice, cláusula de rateio, quando o valor em risco declarado não era o valor real. E aí tem uma cláusula específica falando sobre isso, né? Que se você não informa, você acaba sendo penalizado na hora de uma indenização.
E grande sinistro sempre também acaba refletindo na venda do seguro, propriamente dito, né? Eu lembro de dois casos assim que são, né, bem nítidos, né? Ou seja, acontece aqui o sinistro e depois você vê num espaço de tempo aí de 1-2 anos o aumento, né, da venda mesmo, né? Aconteceu com o D&O, né? O seguro de responsabilidade civil de administradores, né? Na crise de 2007, 2008, né? Tiveram duas grandes empresas, vou até falar, enfim, o nome, que são, enfim, são casos conhecidos, público, né? É público, não tem problema. Foi Sadia e Aracruz, né? Que foram situações, né, que a empresa teve um problema, houveram responsabilidades, né, imputadas diretamente nos administradores. O mercado, ele dobrou de tamanho, né, de um ano para o outro. Por quê? Porque a partir do momento que, enfim, as pessoas falaram, opa, peraí, eu, administrador de uma empresa, eu posso ser responsabilizado na pessoa física por algo que acontece na empresa, esse seguro aqui, ele faz sentido. Dobrou, tá? De um ano para o outro. Pandemia também, 2020.
Uma dúvida, nesse caso, nesse exemplo, o Rafael, pessoa física, foi lá e contratou ou ele conversou com a empresa para contratar? Tem os dois modelos ou não?
Não, o modelo é sempre... já existia um modelo específico de seguro de D&O contratado pela pessoa física. Não existe mais.
Tá bom, tá bom.
Ele durou pouco tempo. É a empresa, tá? Mas enfim, né, quem efetivamente tem o maior risco dentro da empresa costuma ser parte do, né, do time ali de decisão de contratação do seguro. Então, legal, acaba ficando um pouco mais fácil. Uhum. Tá? E também na pandemia, em 2020, ou seja, estava todo mundo lá no escritório, um belo dia, eu lembro que falaram, ó, não vem mais amanhã, acho que a gente vai ter que ficar uns 15 dias aí em casa, né, até dar uma melhorada, né, nessa questão aí do Covid, enfim. A gente ficou 2 anos, né, praticamente em casa. E o seguro de risco cibernético, em 2020, ou seja, houve uma mudança, né, no risco em si, ou seja, né, você tinha um ambiente mais controlado, mais seguro dentro das empresas. As pessoas foram para casa, muitas vezes, trabalhar, né, no computador próprio, né? Uhum. Enfim, não tinha como a empresa fornecer notebook para todos. Trabalhando de uma rede de Wi-Fi que muitas vezes não tem nem senha, não é aquela senha admin, né? É. A senha e o...
Dá risada pro seu assim,
né? 1, 2, 3, 4.
É meio diferente.
E aí o que aconteceu? A sinistralidade cresceu muito. O mercado de seguros ele também cresceu, vai, 70%, né? O seguro de risco cibernético ele cresceu 70% nos 2 anos seguintes.
É mesmo?
Então você tem uma percepção, né? Ou seja, no final do dia, quando a percepção de risco ela é muito nítida e material, né, para as empresas, para a gente também, de uma maneira geral, né, você fala, peraí, né, eu posso ter um problema. Então é melhor realmente eu buscar uma solução, né, talvez comprar uma apólice de seguros. Enfim, se tiver algum problema, eu, né, eu tenho aí uma seguradora por trás que vai me ajudar a lidar com a sua situação. Tá? Que depende muito também, no final do dia, né, até da capacidade financeira de cada um de nós. Eu contrato, eu tenho um carro, contrato seguro de automóvel. Por quê? Porque, enfim, se roubarem o carro, pô, vai ser complicado, né? Eu perder o valor que eu tenho, enfim, não é fácil. Mas até vou, né, contar uma historinha aqui que eu acho interessante. Eu, na época de gerente, né, de contas, né, eu atendia, né, uma grande empresa, setor de grãos, né, de armazenamento, né, e eu tinha um contato, né, muitas vezes diretamente com o dono, né, dessa empresa, né, era praticamente um dono, enfim, e essa pessoa ela tinha lá uma paixão por carros, né, enfim, Ferraris, né, esses carros esportivos, né, e ele tinha acho que 4, 5 carros desses. E eu cuidava das apólices de seguros dele, né, de uma maneira geral, né, ou seja, tinha um seguro de property, RC da empresa, e também pegava essa parte de seguros pessoais. E essa pessoa, ela contratava somente a parte de responsabilidade civil, só o RC, né, para esses carros. Ele tinha lá uma frotinha de 5, 6 carros, né, que somavam alguns milhões de reais, né, esses carros, mas só contratava a responsabilidade civil. E aquilo eu falava, cara, não é possível. Não é possível. Como é que... Né, que ele não contrata o seguro completo, né? Pô, vai que rouba um carro desse, vai que, enfim, né, que bate, acontece alguma coisa, né? E, enfim, um dia na renovação, né, eu sentei lá para negociar, eu falei, olha, né, posso fazer uma pergunta para o senhor? Pode. O senhor não contrata o seguro de, né, completo, né, dos seus carros? Enfim, né, vai que o senhor tem algum problema, né, o senhor está contratando só responsabilidade civil, enfim... E aí ele virou para mim e falou assim, olha, eu acho que talvez a probabilidade de eu ter problema com um desses carros, né, não é tão alta, não ando tanto assim, né, eu até uso algumas vezes um para entrar dentro do autódromo, né, tem lá um dia especial da Ferrari, né, que você, enfim, mas eu sei que não tem cobertura se eu também estiver lá dentro, né, realmente não tenho seguro de automóvel. Enfim, né, e também não vai ser um grande problema, né, se eventualmente roubarem um, se eu bater um e dar perda total. Falei, cara, pergunta idiota que eu fiz, né?
Pra ele dinheiro não é um problema.
Não,
né?
Era um problema pra ele, entendeu? É. Então também tem muito dessa questão, né, ou seja, o quanto uma situação pode me impactar ou não.
É isso. Quanto que eu tô preparado pra tomar aquele risco, né?
A gente tava dando uma olhada... Eu e Bandeira hoje, antes, né, de começar aqui, na sinistralidade do mercado.
Uhum.
Pra vocês terem ideia, o risco nomeado, o último ano que foi publicado pela SUSEP é de novembro de 23 a novembro de 24, né? Me fala o número aí. Sinistros. Riscos nomeados, patrimonial, né? Riscos nomeados. Uhum.
40%.
Ele vai ficar uns 90%.
71%, 72%.
Caraca. Caramba. Eu acho que tá 90.
Ó, 9.
É por causa dos problemas que teve no Sul.
Sabe quanto de prêmio?
Não teve tanto problema assim, não. No risco patrimonial.
Não. 9,3 bi de prêmio. É dados públicos, né? Você entrar nas estatísticas da SUSEP, você pega lá. Sim. Ah, isso não está contando, obviamente, o empresarial, que é o menor, né? Mas a gente está falando de 72% de sinistro. É muito sinistro. Né? Obviamente que tem valores altos aí por grandes sinistros que aconteceram.
Mas se comparar com anos anteriores, piorou?
Eu não cheguei a comparar anos anteriores, mas a gente está falando de um percentual muito alto. Já teve anos aí de chegar a 90. Você consegue pegar o ano a ano lá? No RC...
O RC até que não está tão alto. Agora, 2024, os números da SUSEP estão até novembro, né? O mercado deve fechar, está 1,8 bi né, de prêmio arrecadado, deve fechar o ano com 2 alguma coisa, e a sinistralidade está em torno de 35%. Uma sinistralidade bem controlada, né? Ou seja,
cresceu o mercado em relação ao ano passado? Não? Tá, tem a tendência?
Ele tem uma tendência de crescer uns 10, 15%. Uhum. Tá? O responsabilidade civil ele tem um crescimento, vamos dizer assim, orgânico, né? É uma linha de seguros que ela não tem muito altos e baixos aqui no Brasil, né? Se você pegar, né, principalmente em sinistralidade, é que sinistralidade, né, a gente teve, enfim, casos bem pontuais, né, teve a questão lá das barragens, teve aquela vez lá no porto, né, que explodiu né, o tanque de armazenamento de combustível, né? Mas mesmo assim, né, não acaba afetando tanto.
Teve de açúcar também uma vez, não teve no porto?
Teve, mas aí teve a gente tem até... Essa diferença é importante até falar para vocês, né? Uhum. Porque o seguro operador portuário, ele é um seguro obrigatório para todo operador portuário. E o seguro de responsabilidade civil geral, ele é risco excluído em áreas portuárias. Porque você tem o seguro obrigatório de operador portuário com a principal cobertura de responsabilidade civil. Então tem essa diferença. Quando a gente vai medir o sinistro... do operador portuário, dentro de áreas portuárias.
É outro.
Então, outra sinistralidade.
Não pode contratar nem tipo em excesso, sabe?
Não, o RC risco, não.
Assim. O RC não, é excluído operações portos. Né?
Existem algumas possibilidades de excluir, recomprar essa exclusão dentro da apólice de RC geral, mas só para áreas comuns. Então, carregamento, descarregamento, esquece. Uhum. No caso de mercadorias também não estaria amparado.
Porto
então,
seco, assim, fora da área.
Se ele estiver dentro da apólice do operador portuário, porque é possível, uh-huh, né?
Aí não.
A gente tem aí a possibilidade, quando você tem o terminal portuário, que é operador portuário em linha d'água, como principal operação, e aquele porto seco ser origem, destino marítimo. Aí é possível incluir esse local que está fora de área portuária. Uh-huh. Mas se ele é um porto seco, se ele é um armazém, mesmo que ele tenha, né, essa operação e tenha outras operações dentro desse armazém, aí vai ter que contratar o RC.
O RC.
Exatamente. Entendi. Então, quando a gente faz a análise dessa sinistralidade, tem que fazer exatamente por produto para poder saber onde é que está o risco. Como também tem, nesse número que eu passei para vocês aí, o operador portuário, muitos operadores portuários transferem a seção de danos físicos a bem móveis e imóveis para uma apólice de riscos nomeados. A apólice de operador portuário ela é de all risks, né? Todos os riscos. E na apólice de riscos nomeados, ele vai nomear a cobertura que ele quer. Então, quando você faz essa análise, né? Ah, eu quero ver o operador portuário. Então, tem apólice que tem só RC, tem apólice que tem RC property, né? Que é danos a físicos a bem móveis e imóveis, e ainda tem a parte de perda de receita. No caso de uma apólice de riscos nomeados, você vai ter lucro cessante, que você pode até equiparar as coberturas, uhum, mas tem algumas exclusões a mais, obviamente, dentro da apólice de riscos nomeados.
Entendi.
Entendeu? É assim.
Bem exclusivo, né?
É. Por isso que vocês estavam falando, né? O Rodrigo estava falando sobre, poxa, mas né, que solução que a gente tem de fato, uhum, né? Você ter especialistas que conheçam não somente de seguro, mas conheçam de operação mesmo. Conheçam na prática, porque como é que você vai conseguir desenhar aí o teu gerenciamento de risco, a parte de seguro, se você não tem alguém com conhecimento profundo?
Da operação.
Porque você olhar seguro, copiar cola, não resolve.
Então, isso é uma coisa que eu converso muito com o Rodrigo, que a gente já conversou com gente de vários ramos, assim. Uhum. E é impressionante quando alguns ramos, você vê que a pessoa vem aqui, ela estudou bastante.
Eu ia perguntar isso
não
agora.
Não seguro, né? Eu sempre uso o exemplo da...
conversa isso.
Do seguro de animais que a gente teve aqui. Você vê que era uma veterinária que sabe muito de animal e tal, não sei o quê. Aí você vai pro próprio, geralmente, um engenheiro que com exército... E por aí vai, né? O quanto que isso é importante, assim? O quanto que... isso traz credibilidade na discussão com o cliente, assim, ajuda a conquistar a confiança do cliente, entende?
Eu acredito... Quer falar primeiro, Bandeira? Fale.
Bom, você tem a mesma linguagem, né? É. Ou seja, você está falando com alguém, né, que sabe, né, ou seja, né, da sua indústria, ou enfim, da sua área, né? Então, acho que talvez um movimento natural, né, do mercado de seguros, né, principalmente das corretoras, né? Você trazer especialistas, vai, da indústria, do setor, né, para, ou seja, ser o head específico, né, daquela área. Né, ou seja, hoje, enfim, né, você tem, né, vamos pegar aqui um seguro bem específico, vai, talvez o seguro de risco cibernético. Você tem pessoas, né, principalmente nas seguradoras, que vieram da área de TI.
TI.
Tá? Ou seja, o cara hoje é um subscritor, mas ele conhece a fundo ali como é que funciona, né? O que que, enfim, as empresas fazem, né, nas medidas de mitigação, se aquilo que a empresa declara ali, né, no, nas informações, nos questionários, se é um risco maior, um risco menor dela ser atacada. Enfim, então você tem, né? Hoje é muito comum também no garantia, né, Simone, você ter advogados, né?
Acho que
hoje talvez 90% dos
profissionais
de garantia são advogados.
São advogados. É. Ou estão com são no direito. É. Ó, no caso de operador portuário, eu tenho hoje no meu time um advogado de direito marítimo.
Uhum.
Porque precisa conhecer a legislação. É. Né? Ou se não é advogado, precisa mergulhar nessa matéria e entender como é que funciona a legislação para esse setor. Quais são, se a gente for falar ESPS Code, né? Quem conhece? Pois você tem que estudar, não tem outra forma.
É.
E aí, respondendo a tua pergunta, qual é a diferença que isso traz? Né? Não importa a empresa ou a função que você tenha dentro de uma empresa. Quando você conhece, você fala de forma... não é somente convencer alguém, mas você fala com propriedade.
É.
Você fala com autoridade naquele tema. Você se torna referência quando você estuda, conhece a operação, você conhece a matéria e você trabalha com isso. E tem um outro ponto... que eu acredito que vocês também possam concordar comigo, o olhar é diferente. A pessoa fala com paixão.
É.
Ela fala do que ela entende de fato. Né? Você fala, e você não somente fala, comprova, explica, tem solução, demonstra caminhos diferentes e traz ali, de fato, ali na mesa, como é que funciona e quais são os principais benefícios que aquela empresa vai ganhar com aquilo que você está vendendo. Então tem que conhecer.
Pois é.
E conhecimento vem como? Prática. Academia.
Isso
tem que querer estudar. Dá trabalho estudar.
É. Né? Isso, às vezes eu fico um pouco frustrado assim, em algumas situações. Você vê que a galera perdeu um pouco esse desejo, né? De aprender. Tá muito no automático, tá muito no robotizado, tá muito na discussão comercial. E às vezes a discussão técnica tá perdendo um pouco o valor, né?
Mas tem uma turma, eu diria que exclusiva, que ainda quer.
É.
Né? E você vê que são diferenciados, né?
É. Não, aí você vê totalmente...
Uma coisa que eu também discuto muito com ele é assim, a gente tem a geração que trabalha em seguro já está há 20, 30 anos, tal, que já estão em posições. Quem estão substituindo essas pessoas? Ainda foram treinadas pelas pessoas que estão... ali mais pra cima. Só que as que estão entrando agora já tem um perfil um pouco mais diferente, né? Um pouco mais uma
digital.
Geração digital, uma geração que precisa estar tudo na ponta, a policy já tá aqui e tal. E a gente fica sempre debatendo da qualidade técnica, né? Uhum. Se isso não tá se perdendo ao longo do tempo, né?
Mas isso, enfim, talvez aconteça já, né? Desde que eu entrei no mercado, né? Vou te dar um exemplo, Rodrigo. Na época que eu comecei com seguros, você ainda tinha tarifa, né? A tarifa do Y, você ainda não tinha produto multirisco.
Sim.
Então, enfim, né? Eu lembro de fazer lá croquis, de fazer, né, seguro de incêndio, né? MMP, MMU, né? Cláusula 222, dano elétrico, 224, vendaval, 216, não me fala a memória, perda de prêmio. Então, às vezes, para você fazer o seguro de uma pequena empresa, né, dava um trabalho, né? Você tinha que entender, você tinha que ver lá a inspeção, croqui, né? Tinha o LOC, né? Localização, ocupação, construção, né? Rubrica. Você ia lá, buscava no, né? Na tarifa, pegava a taxa, enfim. Isso, né, eu acho que em 2-3 anos, né, já dentro do mercado, foi sendo substituído pelo multirrisco. Ou seja, para pequenas e médias empresas, ou seja, acabou. Você tinha um produto, você olha, qual que é a atividade? Tal. Né? Enfim, faz a inspeção de risco. Ok, inspeção está ok. Tem aqui a taxa do incêndio, do vendaval, do dano elétrico, enfim, não tem mais aquela questão de perda de prêmio, enfim, facilitou muito. Então, um seguro de uma pequena empresa, uma média empresa, que eu, às vezes, demorava, sei lá, 2 horas, né, para conseguir fazer uma cotação, né, e entregar para um corretor de seguros numa apólice de incêndio tradicional, isso caiu para 10 minutos.
Sim.
Ou seja, sem olhar, enfim, né, ocupação acabou. Tá? Então, ou seja, foi uma tendência, né, e olha que o mercado de seguros, eu acho que a evolução dele é muito mais lenta do que o mercado financeiro. Né? Se a Nossa. Gente olhar em relação, né, aos tem bancos comparação. Aqui no Brasil, não tem nem comparação. Ah. Né? E realmente você tem razão, você tem hoje essa questão digital, né? Eu acho que, né, do meu ponto de vista, a inteligência artificial vai substituir muito das tarefas que o mercado tem hoje, talvez até de subscrição de risco,
né? A gente gravou um anterior a esse
aqui, enfim,
ainda vai depender muito do humano, mas aquele que está preparado
vai estar tá na frente
mexer na IA
esse cara vai estar lá na frente, tá? Então, a evolução, acho que, enfim, né, do mundo, de uma maneira geral, que os seguros acaba, né, tendo ali, né, tá inserido. Mas tem também essa questão do pessoal mais jovem, né, que tem tudo muito, né, hoje ali no celular, na mão, né. Pô, eu também tava brincando com a Simone nessa semana. Pô, antigamente, pra gente pedir uma pizza, você ia lá na gaveta da cozinha, né, procurava lá o panfletinho.
Panfletinho, pedia, assim,
né? Ligava lá na pizzaria, né, o cara ia perguntar, vai pagar como? Dinheiro ou cheque?
Agora. E você esperava, assim, acompanhar um GPS,
né? Não, você esperava, né?
Você traz uma ansiosidade, né?
Sim,
você
tinha que esperar lá, daí tocava vezes, né? A campainha, você ia, pegava a pizza. Hoje não, hoje você tem o quê? Você tem, vai, os aplicativos de delivery. Então, tem, além da pizza, sei lá, 80 opções, né? Tem hambúrguer, tem comida tailandesa, tem comida japonesa, enfim, né? Daí você pede, você paga ali, vai querer pagar como? No Pix, você quer pagar já no cartão de crédito, você quer usar o seu vale alimentação, daí quando sai lá, aparece que começou a preparar, daí, enfim, então, talvez essa modernidade, né, traz, né, pro pessoal mais jovem, enfim, que as coisas têm que se resolver logo. Que eu acho legal, tá?
Sim. Eu acho legal. Positivo, com certeza.
Eu mergulhei na IA, tô mergulhando, né? Ainda tô há 2 anos, quando ouvi de um risk manager do mercado, que ele tinha ido fazer um curso em Londres, que ele tinha ido fazer um curso em Londres falando a respeito do meu projeto de mestrado. Ele falou, Simone, mergulha em inteligência artificial. E aí fui mergulhar. É fantástico. Porque a ideia de criar o simulador de riscos, é claro que com várias características, né? Fiz pesquisa em alguns terminais, sentei para ouvir pessoas, e a principal preocupação das empresas hoje é entender o risco que ela não conhece, que ela não sabe que existe. E a tecnologia vai e já está ajudando com isso. E como é que você vai utilizar, né? Isso, como é que você consegue obter informação de todo o mercado? Na velocidade que a gente está de informação, de conhecimento, com inteligência artificial. E a gente sabe disso. Isso vai ajudar muito. Né? A gente não tem ainda uma específica disponível somente de seguros, por exemplo. Ainda não tem hoje no mercado brasileiro. Lá fora, desconheço uma específica. Tem empresas, corretoras e seguradoras desenvolvendo as suas próprias. E que isso também vai apoiar todo o mercado.
Já tem muita coisa que ajuda, né? Os robôs, enfim, você já consegue colocar a policy lá para um robô olhar se saiu tudo certinho em relação ao pedido de emissão, enfim, né? Então tem tarefas que você, né, tinha que ter alguém ali, né? E eventualmente você ainda tem o problema, né, de passar também pelo crivo ali da pessoa. São tarefas que, enfim, você consegue automatizar com 100% de certeza, né? Que, enfim, né, que você fez a revisão completa do documento. E, enfim, né? talvez a gente tenha, né, mais necessidade de capacidade intelectual no mercado, né, do que a gente tem hoje com o passar dos anos, que é muito legal, né?
A gente
focar naquilo que realmente é importante e deixar essas, né, tarefas aí, enfim, né, mais braçais, né, para um computador fazer, uma inteligência artificial, né?
Fazer.
Exato, e você gasta energia no que realmente
no
importa,
realmente.
Né?
Exatamente.
E é mais legal também, né? Pessoal, muito obrigado. Acho que foi, caraca, que bacana o bate-papo, assim.
Muito
aprendi
bom.
Muito hoje. Obrigado mesmo.
Prazer.
Prazer sempre estar aqui com vocês, né? Além de espirituosos, são queridíssimos, né? Acho que o mercado todo tem acompanhado aí o InsurCast e vocês têm nos dado a honra, né, de ter tanto conhecimento bom, de qualidade. Eu que agradeço aqui, né, por estar aqui com vocês mais uma vez, tá?
Valeu. Isso
aí. Obrigado, a honra é nossa. A gente agradece porque quem faz o programa são os convidados.
É isso.
Né? Todo o intelecto vem de vocês, né?
Uhum.
E a gente é só um facilitador, mas eu agradeço e espero que as pessoas acabem assistindo, porque tem muito a agregar. Então, para isso, não deixe de deixar o like, compartilhar esse vídeo com seus amigos e se inscrever no canal.
E manda nos grupos de WhatsApp aí de todo mundo aí.
Todo mundo, é isso aí.
Boa. E, pessoal, sempre lembrando, InsurCast é um projeto pessoal meu e do Rodrigo. Nada que falamos aqui tem a ver com as empresas que a gente trabalha ou que já trabalhamos.
É isso aí. Obrigado e abraço, gente.
Obrigado.
Obrigada.
Pessoal,
um abraço. Obrigada. Tchau.